A Igreja Nova Geração Mundial de Deus apresenta Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim.
Amados, abra agora não só os teus ouvidos, mas também o teu coração para receber desta palavra. Nós vamos estar meditando no quinto dia da criação, e o texto começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma, vazia, em trevas. E Deus começa a trabalhar, a recriar. Primeiro dia, luz. Segundo dia, separação das águas. Deus criou o firmamento, o céu, a porção seca, a terra. Terceiro dia, vida vegetal. No quarto dia, o luminar maior, o sol. Luminar menor, a lua e as estrelas. E finalmente, amados, no quinto dia, Deus criou as mais estranhas criaturas da terra, os peixes e os pássaros. E por que, amados? Porque nós sabemos que o peixe, ele pode mergulhar as profundezas do mar, onde a pressão é muito alta, e o peixe resiste, sendo que qualquer outro animal seria esmagado por causa da pressão da água. Mas o peixe, ele consegue sobreviver ali, uma pressão esmagadora, e consegue viver debaixo das águas. E os pássaros? Por que que o pássaro também, podemos dizer, é outra criatura estranha? Porque o pássaro, amados, ele é mais pesado do que o ar. E ele consegue voar. Isso é extraordinário, porque nós sabemos que existe uma força, a força da gravidade, que puxa para baixo qualquer coisa. E o pássaro, ele consegue vencer, superar a força da gravidade. Ele consegue voar graças a uma outra força, uma força invisível que o sustenta no ar. Queridos, o pássaro, na verdade, ele só voa porque quando ele abre as suas asas, ele se apoia no vento, no ar em movimento, e assim ele consegue voar, graças ao ar, ao vento. Porque, amados, por ser mais pesado do que o ar, se não fosse esta força, né, dele se apoiar no vento, no ar em movimento, o pássaro não conseguiria levantar 1 metro do chão, do solo. Veja que interessante. Então, são duas criaturas extraordinárias. Deus separou um único dia para criar os peixes, que vivem nas profundezas das águas, suportando uma pressão tremenda no seu corpo, ele sobrevive. E os pássaros, que voam, Isso realmente é algo tremendo, é algo extraordinário. Amados, o pássaro, se não houver o ar, se não houver o vento, o pássaro, ele realmente não voa. Eu estava vindo para cá, e eu comecei a observar, porque nesta época é comum você ver pessoas soltando, empinando pipa, papagaio, né? E como é que a pipa, ela consegue se manter nas alturas? Por causa do ar, por causa do vento. Se não fosse isso, não tem como, a pipa não voa. Mas nesta época, é própria, né? Porque venta muito, e é comum você ver as pessoas soltando a pipa, o papagaio. E como é que ela faz para se sustentar lá em cima? O vento, o ar. Da mesma maneira os pássaros. Da mesma maneira os pássaros. Eles só voam porque eles se apoiam. O ar em movimento, o vento, por debaixo das suas asas, né? Eles se apoiam e flutuam. E flutuam graças ao vento. E se não houver vento? É como a pipa, não sobe, não sobe. Se não houver vento, não sobe. Mas pastor, os pássaros voam a si mesmo, é que eles agitam as asas. Quando não tem ar, quando não tem vento, ar em movimento, o que é que os pássaros fazem? Eles fabricam o seu próprio vento. Aquele bater de asas, o agitar das asas, faz com que o ar que está em volta entre em movimento. É como se o pássaro, agitando as suas asas, ele estivesse fabricando o seu próprio vento para poder voar. Para poder voar. Tanto que, se não houver vento, o pássaro, ele bate as asas, sai voando, sobe as alturas, e ele é obrigado constantemente, ó, agitar as asas. E quando ele se cansa, porque não tem vento, ele é obrigado a retornar à terra. Por quê? Porque não tem vento para ele se apoiar, não tem vento para ele planar como, né, como a pipa, o papagaio, que precisa do vento. Amém, queridos? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Quanto mais vento existir, menos agitar das asas é necessário para as aves. Essa é a conclusão que nós chegamos. Quanto mais vento existir, menos trabalho, menos esforço para os pássaros. Pastor, e se não houver vento? Aí o pássaro vai ter que se esforçar. Aí ele vai ter que trabalhar mais. Aí ele vai ter que agitar as asas, né? Ele vai ter que fabricar o seu próprio vento para poder voar. Queridos, Deus quer, preste atenção, que nós voemos acima deste mundo, acima dos problemas, das dificuldades. Como é que nós vamos nos elevar às alturas? De que maneira? Nós precisamos também do vento. E que vento que é esse que nos faz voar mais perto de Deus? É o vento do Espírito Santo. É o vento do Espírito Santo. Oh, glória! Glória a Deus! Amados, no hebraico é ruach, e no grego é pneuma. E esses dois termos, tanto no hebraico quanto no grego, significa espírito, que significa ar, sopro, vento. Então, a palavra espírito, tanto no hebraico quanto no grego, significa sopro, ar, vento. Abra tua Bíblia junto comigo só para confirmar. No Evangelho de João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 8, veja o que está escrito. O vento, disse o Senhor Jesus, sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim como o vento, é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, amados, o Espírito Santo é simbolizado pelo vento, que é o ar em movimento. Tanto que no dia de Pentecostes, o que aconteceu no dia de Pentecostes? A Bíblia nos conta, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, e diz a Bíblia, como de um vento forte, veemente, e aquele vento encheu a casa, o lugar onde estavam reunidos, assentados, e foram vistos, depois daquele vento, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória! Amados, preste atenção, os discípulos não foram cheios do vento. Os discípulos não foram cheios do vento. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então, para você entender, o vento é símbolo do Espírito Santo. Como é que você vai voar nas alturas? Como é que você vai ter uma fé vitoriosa? Como é que você vai estar acima dos problemas? Como é que você vai vencer, sair deste mundo e chegar mais perto de Deus? Através do Espírito Santo. Oh, glória! Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é para o crente o que o vento é para os pássaros. Eu vou repetir esse pensamento, porque é uma conclusão que nós chegamos. O Espírito Santo é para o crente em Jesus Cristo, tem a mesma importância do que o vento tem para os pássaros. Os pássaros precisam do vento, ar em movimento, para poder voar, subir nas alturas. Da mesma maneira, o crente, ele precisa do Espírito Santo para ter vitória. Você está entendendo, amados? Então aplauda o Espírito Santo. Pode aplaudir mesmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Assim como, outro pensamento, a força da gravidade puxa para baixo, da mesma maneira este mundo, exerce uma atração nas pessoas. Nós sabemos que este mundo jaz no maligno, que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é o príncipe deste mundo. E este mundo tem uma força sobre as pessoas. Este mundo exerce uma atração que prende a pessoa no chão. Prende a pessoa neste mundo. Como é que você vai vencer a força deste mundo? Como é que você vai ter vitória sobre a influência que o mundo exerce na vida das pessoas? Como é que você vai ter vitória? Subindo, voando, sabe? Se elevando às alturas. Mas para fazer isso, queridos, você precisa do vento. Você precisa do ar em movimento. Você precisa do Espírito Santo para vencer a força do mundo. Você precisa, não tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, a conclusão que nós chegamos também foi que quanto mais vento, menos esforço, menos trabalho, menos agitar de asas os pássaros precisam. Por quê? Porque como tem vento, ele simplesmente se apoia. Ele abre as suas asas, né? E ele se apoia sobre o vento e vai, ó, só planando. Você já viu o urubu? Como é que o urubu voa? Você pode observar, ele quase não bate as asas. Pode olhar para o urubu. Ele fica lá no alto assim, né? Ele só fica planando. Quase não bate as asas. Mas como é que ele fica dessa maneira? Porque ele aproveita esta força invisível, que é a força do vento, e ele simplesmente descansa. Descansa no vento. E o vento leva. Ele sai voando. Então, quanto mais vento, menos esforço para o pássaro, menos agitar das asas. Trazendo para o lado espiritual, quanto mais você tiver do vento, quanto mais você tiver do Espírito Santo, oh glória, menos esforço você precisa fazer para chegar na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Menos trabalho, menos esforço, quanto mais vento, quanto mais espírito, oh glória, mais você voa. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. É, amados, quanto mais do Espírito Santo, menos esforço carnal. Deu para entender? É. Quanto mais do Espírito, menos esforço carnal. Porque tem muita gente querendo ganhar o céu na base do esforço próprio. Hã? Fazendo boas obras, muita caridade, pessoas se esforçando, trabalhando para conseguir ser salvo, achando que as boas obras vão levá-la para mais perto de Deus. É um esforço carnal. Você não pode depender de você mesmo, da tua capacidade para ser salvo. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Quem aqui já sonhou? Quem aqui já sonhou voando? Não pode levantar a mão. Você já sonhou voando? Olha quanta gente. Quanta gente. É gostoso voar. Eu não estou falando voar de avião, não, viu? É voar mesmo. Você já sonhou voando?
É gostoso ou não é? Eu nunca sonhei. Pelo menos eu não me lembro de num sonho estar voando. Mas a minha esposa já voou em sonho. Ela disse que é uma delícia. Voar no sonho. É uma delícia. Dá até vontade de voar também. Mas por que, amados? Voar é algo sobrenatural, amém, amados? Voar é algo sobrenatural. Você está acima do natural. Por isso que os pássaros, que vencem a lei da gravidade, que superam, se elevam nas alturas, isso é extraordinário. E os peixes? Também é sobrenatural. Como é que eles conseguem viver nas profundezas das águas? Vive ali, suportando uma pressão terrível no seu corpo, não é esmagado, e vivem lá dentro. Então, o quinto dia, queridos, para mim simboliza a vida sobrenatural do cristão. O quinto dia simboliza uma fé vitoriosa. É quando você supera qualquer coisa lógica, qualquer coisa, sabe, que para você parece impossível. É exatamente isso o quinto dia. É quando a pessoa abre as asas da fé e sai voando, indo na presença de Deus. É, amados. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Amados, abra a tua Bíblia. Você tem que descansar em Deus. Livro aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 6 e 7. Deixa eu ler este versículo para você. Livro aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diga amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, tudo aquilo que é lógico, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pode aplaudir, igreja. Oh, glória! Queridos, faça como os pássaros. Ó, é só você abrir a asa da fé e se apoiar no Espírito Santo. Sabe? Descansa. O que é que a Bíblia está dizendo? Não andeis ansiosos. Você já viu um pássaro preocupado? Já viu? Um pássaro ansioso. E agora? Como é que vai ser o dia de amanhã? Hã? Você já viu um pássaro, né? Com a testa. Um pássaro com a testa toda enrugada de tanta preocupação. E agora? Hã? Como é que eu vou pagar o aluguel do meu ninho? Você já viu um negócio desse? Não existe. Por quê? Porque, amados, o pássaro, ele depende só de Deus. E Deus cuida das suas criaturas. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus! Abra a tua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. E o versículo de número 5, veja o que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém, amados? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa. Veja o versículo 7. Veja o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Faça como os pássaros. Abra as asas. Descansa, queridos. Repousa o teu coração. Sabe, aquieta-te. Deixe o Espírito Santo te guiar, te conduzir. Deixe o Espírito Santo te levar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixa Deus cuidar da tua vida e tenha vitória, igreja, tenha vitória. Glória a Deus. Amados, você tem que levar uma vida vitoriosa, uma vida sobrenatural. E para terminar, vou terminar com chave de ouro, lendo para você Isaías capítulo 40, e o versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Pode aplaudir o Senhor. Pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você quer ter as tuas forças renovadas, amados? Então espera no Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Não andeis ansiosos. O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? O Senhor sabe que necessitais de todas essas coisas. Espera no Senhor, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Você tem que ser águia. Diga glória a Deus. Diga assim: eu quero ser águia. Deus, eu quero ser uma águia. Eu quero ser uma águia.
Você ouviu Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim. Ministrada na sede da Igreja Nova Geração Mundial de Deus, em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 4224, no Tatuapé.